Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Um colégio foi parcialmente interditado em Toledo por causa do risco de desmoronamento.
A Defesa Civil interditou parcialmente o Colégio Estadual Dario Veloso em Toledo, no oeste do Paraná, por risco de desmoronamento. A decisão foi tomada depois do surgimento de rachaduras em um dos blocos da escola. A suspeita é que a construção de um prédio no terreno vizinho pode ter causado problema. No bloco interditado estão 3 salas de apoio e os banheiros dos alunos. Apesar disso, as aulas têm transcorrido normalmente. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
A Polícia Civil do Paraná participa de uma operação de combate à exploração sexual contra crianças. O trabalho contra a pedofilia acontece em todo o Brasil. Lula Dias.
A Polícia Civil do Paraná deflagrou hoje uma operação de combate à exploração sexual contra crianças. A ação é feita em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, e cumpre 9 mandados de busca e apreensão em Curitiba, Londrina e Maringá, no Norte. Além do Paraná, a ação é realizada em 24 estados brasileiros. No total, devem ser cumpridas 172 ordens judiciais, nenhuma delas de prisão. Os alvos foram identificados por meio de um levantamento feito pela SENASP e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. As investigações tiveram início há 6 meses. No Paraná, a Operação Luz na Infância 1 é coordenada pela Agência de Inteligência da Polícia Civil e conta com o apoio de mais de 40 policiais do Núcleo de Combate aos Cybercrimes, do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime, do Grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial, do Centro de Operações Policiais Especiais e da Divisão Estadual de Narcóticos. A Operação Luz da Infância envolve mais de 1.100 policiais e tem mandados de busca e apreensão e condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para depor, em todo o país.
Saiu mais um daqueles rankings que mostram como o Brasil funciona. O país tem a maior carga tributária da América Latina e do Caribe. Mesmo assim, é o último colocado no ranking que mede o índice de retorno de bem-estar à sociedade. Ou seja, é um índice que mede quanto o governo devolve para a gente em benefícios daquilo que nós pagamos em impostos. Entenda melhor na reportagem da Jalila Árabe.
Com a maior carga tributária da América Latina e Caribe, o Brasil ocupa pelo 6º ano seguido a pior posição no ranking do Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, como local com impostos de mais e retorno de menos. Na lista dos 30 países com maior carga tributária do mundo, a Suíça fica em primeiro lugar, subindo algumas posições em relação às edições passadas. Em seguida, vem a Coreia do Sul, Estados Unidos e Austrália, que antes ocupava a primeira colocação. Para chegar a esse resultado, a pesquisa levou em conta a carga tributária em relação ao PIB e o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Mesmo tendo sido divulgada em junho deste ano, a pesquisa mostra que o país não avançou nesse sentido. Atualmente, o Brasil ocupa a 79ª posição no ranking com 188 países do IDH, com índice de 0,75. A Suíça, país com maior retorno à população, tem 0,93. Um dos fatores para que o Brasil ocupe a pior posição no ranking é a alta carga tributária, uma das mais injustas do mundo, na opinião do presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, João Eloy Olenik. Para ele, é preciso tirar a alta tributação em cima do consumo para diminuir as desigualdades.
Nosso sistema tributário ele é um pouco perverso com as pessoas que têm um menor rendimento, ou seja, as pessoas mais pobres, em virtude de que mais de 70% da nossa arrecadação provém da tributação que incide sobre consumo. Não existe uma forma de saber aquele que pode mais e aquele que pode menos, porque todo mundo no consumo paga uma carga igual.
Olenik cita o exemplo da gasolina. Hoje o imposto em cima do combustível é mais de 56%, mas a pessoa que tem um carro mais simples e a pessoa com um carro mais caro, por exemplo, pagam o mesmo valor na gasolina. A proposta de reforma tributária quer dar mais peso nos impostos sobre a renda. Alfredo Kaifer, deputado pelo PSL do Paraná, sugere reforma em 3 eixos, que são maior divisão dos tributos entre entes, a simplificação desses tributos e a redução da carga.
Não há estrutura econômica que suporte quando você suga da sociedade 35% do produto interno bruto. Isso tem que vir para baixo.
Kaifer propõe que a carga tributária seja reduzida de 35% para 25%. Porém, a notícia de que os Estados Unidos também estavam propondo uma reforma tributária pode deixar o Brasil menos competitivo. O presidente Donald Trump está propondo reduzir para 20% a tributação em cima das empresas norte-americanas. Mas a ideia da proposta brasileira nesse primeiro momento, segundo o autor da reforma, o deputado Luiz Carlos Rauli, é apenas simplificar o sistema. A proposta segue em discussão no Congresso Nacional. Reportagem Jalila Árabe.
Caiu a liminar da Justiça que restringia o trabalho dos enfermeiros. Agora, eles estão novamente liberados para pedir exames e até receitar medicamentos. Eliane Gonçalves.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região cassou a liminar que impedia a requisição de exames e a prescrição de medicamentos por enfermeiros. A liminar tinha sido dada pela 20ª Vara Cível da Justiça do Distrito Federal em ação movida pelo CFM, o Conselho Federal de Medicina. Segundo os médicos, o diagnóstico de doenças, a prescrição de medicamentos e o encaminhamento para tratamento são atividades restritas à categoria e uma portaria do Ministério da Saúde de 2011 dava espaço para que outros profissionais realizassem essas atividades. Quem entrou com recurso contra a liminar conseguida pelos médicos foi a Advocacia Geral da União, argumentando que a liminar significava uma ingerência do Poder Judiciário na execução da política pública e que traria danos à saúde. É que com a restrição, enfermeiros de todo o país deixaram de fazer atividades de rotina nos serviços de saúde e vários exames passaram a se acumular por falta de profissionais que pudessem fazer a tarefa. Entre esses exames, testes de HIV, sífilis e tuberculose. Uma greve estava sendo preparada para o próximo sábado, quando um mutirão de combate ao câncer do colo do útero precisaria contar com enfermeiros para a realização de exames de Papanicolau. Com a liminar cassada, a perspectiva é de que a rotina volte a se normalizar. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, a solicitação de exames e a prescrição de medicamentos por enfermeiros estão previstos em lei desde 1986. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, foi eleito o segundo melhor aeroporto do país.
O Aeroporto Afonso Pena, que fica em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi eleito o segundo melhor do país. Isso é o que revela a pesquisa permanente de satisfação do passageiro do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação. Segundo o levantamento, 76% dos itens avaliados pelos passageiros estão acima da meta estipulada pelo governo. O primeiro lugar ficou com o aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
E assim a gente termina mais um Paraná de hoje. Edição desta sexta-feira, dia 20 de outubro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana a você. Vale sempre a recomendação, não misture álcool e direção e seja muito feliz. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.